Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Natasha Cunha é mais uma antiga aluna da Universidade do Minho, onde estudou Ciências da Comunicação, especializando-se em Relações Públicas e Publicidade, e depois completou mestrado em Marketing e Estratégia. Fez Erasmus na Grécia, passou por Berlim e agora vive em Madrid, cidade onde trabalha para a empresa Seletra. Hoje é nossa convidada no Alumni pelo Mundo e por isso mesmo vamos já ao encontro dela. Natasha, seja muito bem-vinda à Universitária. Eu começo por te perguntar, o que é que te fez deixar Portugal?
Antes de mais, obrigada pelo convite. Sempre ouvi muito este programa, então estou muito feliz de ter sido convidada também.
Saí de Portugal, eu sempre cresci com a ideia que gostaria muito de explorar o mundo e ver o que há fora. Embora goste muito do meu país, também cresci com... Pelo facto da minha mãe ser sul-africana, acho que sempre tive um contacto com o mundo exterior fora de Portugal, então sempre foi um gosto que eu tive de explorar e atirar-me de cabeça e ver o que há por aí. Então foi sempre um motivo mais de aventura do que propriamente o que se vê normalmente quando as pessoas emigram e coisas assim.
Portanto, sempre foi uma ambição tua ter uma carreira internacional?
Sim, exatamente. Acho que o mundo é tão grande e há tanta coisa para ver, tanta coisa para experienciar, que sempre foi uma oportunidade para mim e algo que eu gostaria muito de fazer, e neste momento estou a conseguir fazê-lo e estou a aprender muito, outras culturas, outros métodos de trabalho, e tem sido mesmo muito interessante esta experiência até agora.
E consideras que a tua primeira experiência internacional, nomeadamente em Erasmus na Grécia, reforçou essa vontade de tentar a sorte fora de Portugal?
Sim, definitivamente. Eu não fiz o Erasmus normal de estudar fora, que é o chamado estágio de Erasmus, onde fui trabalhar para um hotel na Grécia, numa das ilhas. E sim, acho que o facto de eu conseguir ter ido e ter ficado lá e enfrentar todas as dificuldades e também viver todos os bons momentos foi um bocadinho como uma alavanca para eu no futuro continuar a fazer isso, e também um sentimento de conforto saber que eu poderia fazer isso.
E como é que surge esta experiência agora em Madrid?
Bem, eu tinha voltado de Berlim, onde eu estava a fazer o Inove Contacto, e depois estava, ok, agora qual é que é o próximo sítio? Qual é o próximo país? Onde é que eu me vou aventurar desta vez? E surgiu a oportunidade, estava à procura de trabalho, e surgiu esta oportunidade e pareceu-me fantástico vir para cá.
Como é que tem sido a experiência por aí?
Tem sido muito, muito divertida. Madrid é uma cidade incrível, muito grande, há muita coisa para fazer e ao mesmo tempo também é bastante perto de Portugal, ao ponto que eu posso ir a casa, por exemplo, todos os meses, que é o que eu faço, nem que seja passar só um fim de semana, e acho que junta o útil ao agradável. É como eu costumo dizer, é casa longe de casa.
Já falaremos um bocadinho mais à frente da adaptação, mas voltando no tempo, ao momento em que eras estudante da Universidade do Minho, tu sentes que essa passagem pela UMinho acabou por te ajudar ao longo de todo este percurso e das experiências internacionais que foste tendo?
Sim, sinto que sim. Sim, que eu comecei na Universidade do Minho a ter a experiência internacional, então... Fico muito feliz de ter feito isso e ter tido a oportunidade que a universidade me proporcionou. Então, foi mesmo o início da história, digamos.
E que memórias é que tu guardas da Natasha, estudante da Universidade de Minho?
Guardo muito as amizades que eu fiz. Conheci mesmo dos meus melhores amigos na universidade e continuamos amigos agora. E guardo muito também... Como é que eu vou te explicar? Guardo muito aquilo que eu aprendi também, porque sinto que o curso de Ciências da Comunicação é muito bom no sentido em que dá a oportunidade de trabalhar nas várias áreas. Ou seja, tive um bocadinho de cada uma das áreas, ou seja, jornalismo, a multimédia, relações públicas e publicidade. E sinto que isso ajudou muito no mundo do trabalho, porque o que eu sinto até agora, muitas vezes, os trabalhos que são de comunicação ou de marketing têm sempre a vertente mais de multimédia, outra coisa. É sempre uma mistura de tudo o que nós aprendemos no curso
Então sinto que isso ajudou mesmo muito na minha vida profissional.
Olha, e o que é que estás neste momento a fazer? Quais são exatamente as tuas funções na empresa?
Ou seja, eu neste momento sou especialista em conteúdos SEO, mas na vertente de marketing digital, e o que eu faço, muito resumidamente, eu tenho um website a meu cargo, faço toda a gestão desse website e escrevo artigos com as guidelines do SEO e faço um bocadinho por aí, é mais a produção de conteúdo, escrito, maioritariamente, e a parte da gestão do website.
Muito bem, e a Seletra é uma empresa ligada à área da comunicação, especificamente?
Não, a Seletra é, como é que eu vou te explicar? É uma empresa mais ou menos de consultoria e serviços de telecomunicações e energia. Ou seja, as pessoas podem ligar para a Seletra e quando querem contratar energia ou algum plano de telecomunicação. E eu tenho um dos websites que é de energia, estou mais na parte de energia.
Isso acaba por ser uma vantagem, não é? Porque na área da comunicação, tu hoje estás a trabalhar para uma empresa ligada às telecomunicações, amanhã podes estar a trabalhar para uma empresa ligada, por exemplo, à moda. Ou seja, as pessoas da área da comunicação têm, múltiplas facetas e áreas completamente abrangentes, para onde podem direcionar, o seu trabalho.
Sim, exatamente. Eu até agora estive sempre em áreas diferentes, foi mais na tecnologia e software, por exemplo. Depois também passei para, quando eu estava a fazer o programa do Inove Contacto, estava a trabalhar no Turismo Portugal e agora estou mais na parte de energia. Então, sim, é mesmo uma área muito versátil e essencial a qualquer negócio, diria.
E a Natasha de hoje tem saudades da Natasha dos tempos de estudante, da Natasha estudante da Universidade de Minho, melhor dizendo?
Sim e não, sim, claro que tenho saudades e sinto muita nostalgia a pensar nos tempos da universidade e tudo o que eu fiz e vivi, as amizades que eu fiz, mas tenho orgulho em dizer que a vida fora da universidade é bem melhor, é muito mais fixe, há muitas mais coisas para fazer, mas é definitivamente um bom começo.
Olha, Natasha, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade de Minho. Que música é que tu escolhes?
Então, a música que eu escolho é Freedom, do George Michael. Isto marcou essencialmente o estágio Erasmus que eu fiz na Grécia. Era basicamente a minha música do verão. E acho também tem um duplo significado. Também é uma música incrível e muito fixe para dançar, mas também acho que é uma lembrança da liberdade que eu felizmente tenho de fazer as coisas que eu faço agora.
Thank you.
Depois da música, voltamos à conversa com a Natasha Cunha, antiga aluna minhota a viver em Madrid. Natasha, como é que foi o processo de adaptação? Sendo que tu passaste por cidades diferentes, vai-se tornando mais fácil ou a cada nova experiência há sempre um sentimento de recomeçar do zero?
E sim, o sentimento de recomeçar do zero está sempre. É sempre aquele desconhecido e será que eu vou dar-me bem na cidade? Será que eu vou fazer amigos? Mas o facto de já ter tido outras experiências antes definitivamente ajudou-me nesta. Acho que senti-me muito mais confortável no desconhecido. Claro que eu estava nervosa e com medo do que é que poderia correr mal e fazer a burocracia, que é sempre um bicho de sete cabeças. Mas tudo aquilo que eu vivi antes ajudou-me mais nesta mudança e sinto que a passagem para Madrid foi bastante mais fácil.
E como é que foi a adaptação à Espanha?
Foi boa. Somos países relativamente parecidos e a cultura espanhola é muito de viver a vida e aproveitar, e então identifiquei muito com essa parte da cultura e tive a sorte também de vir para uma casa em que fiz boas amizades e que já tenho um grupo de amigos assim maior, então tem sido uma boa experiência e foi bom.
E como é que foi a adaptação à Alemanha e à Grécia? Mais difícil uma do que outra? Como é que avalias essa integração?
A Alemanha, como eu estava a fazer o programa do Inovo Contacto, eu fui com mais pessoas que também estavam a experienciar o mesmo. Então, acho que isso também foi um conforto muito grande e o facto de nunca me senti sozinha porque estávamos todos no mesmo barco. Mas, claro, é sempre um choque viver outra cultura. Os alemães são um bocadinho mais frios, mas também acho que foi uma experiência muito boa porque aprendi muito e os alemães têm um método de trabalho muito mais específico, por exemplo, toda a gente chega sempre a horas, coisas assim, e acho que é um bocadinho diferente, mas mesmo assim, eu acho que estando na Europa, minimamente, até é bastante ok. No caso da Grécia, como era um programa de Erasmus, estava muito naquela mentalidade de ah, isto é temporário, vou só aproveitar e viver tudo, e o que acontecer, aconteceu e está tudo bem. Mas também estava a trabalhar num hotel. E os métodos de trabalho são muito diferentes, por exemplo, não existem pausas de trabalho, eu achava um bocadinho ridículo, mas quando se é assim jovem, tinha 19 anos, acho eu, uma pessoa vai sempre com aquela, é o que é, e vamos, mas é aproveitar ao máximo.
Olha, mas ao longo destas diferentes experiências, alguma vez sentiste dificuldade em adaptar-te à população, aos hábitos, às tradições? Ou sempre te sentiste, embora de maneiras diferentes, sempre te sentiste bem acolhida?
Sim, sempre me senti bem acolhida, tanto que como eu fui trabalhar para vários países, tinha sempre pessoas no local de trabalho que me ajudavam e que me acolhiam muito bem. Acho que tive muita sorte nesse aspecto e o que tornou estas mudanças bastante fáceis. Claro que é sempre difícil estar longe de casa pela primeira vez, ter uma vida um bocadinho diferente, mas acho que também é isso que me atrai tanto fazer estas mudanças, é o facto de eu conseguir adaptar-me e ser versátil às coisas que podem acontecer. Então, sempre que há essa dificuldade, e eu fico extremamente nervosa, sou uma pessoa que fica logo nervosa, mas também fico feliz por estar a passar por isso, porque depois eu vou olhar para trás e pensar: ok, eu fiz isto e correu bem, tu consegues fazer muito mais, então.
Cada experiência, presumo, deixa uma marca à sua maneira. Como é que tu olhas para trás? Como é que descreverias em uma palavra aquilo que viveste na Grécia, aquilo que viveste na Alemanha e aquilo que estás a viver em Espanha?
Uma palavra, na Grécia diria que é mais adaptação, que foi a primeira experiência que eu tive e era bastante jovem, não é que eu seja velha agora, mas era bastante jovem, acho que diria que era mais assim. Berlim foi diversão total, também tive a parte mais profissional, claro, e cresci muito e aprendi muito e trabalhei numa área diferente, mas também foi muito bom viver assim um bocadinho uma cidade bastante diferente daquilo que eu estava habituada. E Madrid agora, considero uma palavra para descrever Madrid é difícil, é que há tanta coisa, mas diria versatilidade, acho que sim.
E qual foi a tua maior dificuldade quando chegaste a Madrid?
Acho que a maior dificuldade foi, como eu estava aqui para nos outros sítios que eu fui, havia sempre uma data final. Então estava sempre naquela, ok, se não estou bem agora, isto acaba e vou para casa, não há problema nenhum. Acho que a maior dificuldade de foi mentalizar-me que eu se calhar posso ficar aqui durante muito tempo. E acho que caiu-me finalmente a ficha de, ok, és oficialmente imigrada, estás fora de Portugal, estás fora da tua casa. Mas ao mesmo tempo, essa sensação facilmente passou para a sensação de casa. Então sinto-me muito bem aqui.
Como é que é a tua rotina por aí?
Sim, levantar-me, arranjo-me, vou trabalhar, depois saio do trabalho, costumo sair por volta das 5h30, então tenho sempre tempo de fazer o meu exercício e coisas assim. E uma coisa muito boa de Madrid é que nunca se foge aos copos. Há sempre alguma coisa para ir, há sempre alguém que quer ir para uma esplanada e agora que está bom tempo, há sempre alguma coisa para fazer fora do trabalho. Então não é aquela rotina aborrecida que às vezes pensamos do mundo do trabalho. Acho que há muita vida para além do trabalho e Madrid é uma cidade que equilibra muito essas duas vertentes.
E o que é que tu mais gostas na cidade?
O que eu mais gosto é o facto de ser muito, muito grande. Adoro perder-me na rua. Eu também tenho um mau sentido de orientação, mas gosto muito de perder-me e caminhar. E cada vez que eu vou a algum lado, parece que eu ainda não estive lá. Então é sempre uma coisa nova para ver, para fazer. Ainda na semana passada fui a um festival de música. Há sempre muita coisa a acontecer e acho que é essa das melhores partes de Madrid. E também é uma cidade bastante segura. Claro, como qualquer outra cidade grande, temos de ter sempre cuidado com as nossas bolsas e coisas assim, mas sinto-me muito segura aqui. Se eu vou para casa de madrugada, está tudo bem e acho que tem um bom equilíbrio de tudo isso.
Olha, Natasha, faremos agora novamente uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar Madrid. O que é que escolhes?
Então, eu escolho Ella Baila Sola, do Peso Pluma. Esta música identifica muito a minha estadia cá em Madrid, porque é uma música muito fixe, que eu gosto muito, e como eu sou um bocadinho fã mais do rock tradicional, gostei muito de passar para este lado, esta cultura mais espanhola da música, e então esta música faz-me muito lembrar a cidade.
Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa.
Y este va, mija, y por la doble P, viejo.
Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. Vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo.
Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó que al pasar fui yo.
Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo,
sus ojos. Desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta.
Me
Voltamos à conversa com a Natasha Cunha, que é a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Natasha, para quem não conhece Madrid, que sítios é que te sugeres que possamos visitar?
É assim, temos os clássicos pontos turísticos, como o Retiro, a Gran Via, que é aquela avenida muito grande com muitas lojas, muito movimento. Normalmente os locais não gostam muito desses sítios, tanto o Retiro como a Gran Via, porque tem sempre muita gente, mas eu pessoalmente gosto muito dessa confusão, então eu gosto muito de passar por esses sítios. E outro sítio que eu gosto muito, que é o Cerro del Tio Pio, que é um parque gigante que tem 7 colinas, parece mesmo, por exemplo, o ambiente de trabalho do Dentro XP, e tem uma vista mesmo muito bonita para a cidade e é um excelente sítio para ver o pôr do sol.
Olha, e gastronomia? Já provaste assim alguma coisa que queiras aqui partilhar?
Sim, o que eu gosto muito, sou grande fã, é da tortilha. Há sítios mesmo muito bons cá na cidade para comer tortilha e também a clássica tarte de queijo. Também tem a tradicional, mas depois há com muitos outros sabores, como Oreo, chocolate branco. Eu acho que esse é um bom começo para experienciar a gastronomia.
Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasses aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
O meu conselho, claro que depende da situação de cada pessoa, mas acho que nós podemos ver a parte de emigrar e qualquer mudança que estejamos a fazer como uma coisa que não precisa de ser definitiva. Como uma grande amiga minha diz sempre, nunca somos, sempre estamos. E então não é, acho que não é preciso pensar nas coisas como coisas definitivas. Se vamos e não gostamos, pronto, voltamos para casa, não há problema nenhum. Se vamos e gostamos, ainda melhor. Acho que esse é o meu conselho essencial. E outro conselho é não estressar muito com a burocracia. Por acaso, Espanha é bastante fácil, mesmo assim eu achei um bocadinho difícil, mas não estressar muito com isso, que há sempre solução.
Olha, tu vais e voltas ou vais e ficas?
Ainda estou a decidir, mas vou e volto, definitivamente.
Mas equacionas um regresso definitivo a Portugal?
Sim, eu gostava muito. Idealmente voltaria. Eu gosto muito de Portugal e quero estar perto da minha família e tudo. Mas acho que ainda tenho uns bons anos cá fora antes de voltar.
Muito bem. Natasha, muito obrigada por te juntares a nós hoje neste Alumni pelo Mundo.
Muito obrigada.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo aluno da Universidade do Minho. Até lá.
Yeah.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.